Hoje sim, para você ligado na plataforma de podcasts do GE.globo, nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Esse é o episódio de número 126. Sabe que para achar alguns assuntos para conversar aqui, nós ficamos atentos ao que está sendo dito, noticiado, declarado. E outro dia, no Bem Amigos, o Milton Leite estava participando do programa. E o Milton, quando começou a discussão sobre seleção brasileira, ele fez uma análise da seleção que não é nova. Você já deve ter ouvido, certamente você já ouviu. Essa história de que a gente, há muito tempo, diz que o futebol brasileiro, a seleção brasileira especialmente, não tem o que nós chamamos de protagonistas. Eu comecei rapidamente um mini debate ali, que nem foi muito adiante, não era o momento do programa. Assim, aí eu fiquei pensando depois, né? Quem tem protagonista? O que é um jogador protagonista? O quanto um time é montado com base nas grandes estrelas, principalmente num esporte coletivo? O quanto você consegue mesclar jogadores que talvez sejam medianos numa avaliação um pouco mais técnica, direta, ou em comparação a outros jogadores, mas ao mesmo tempo você tem um time bom? A gente vai falar basicamente de futebol. E nós vamos dividir esse episódio 126 em 126 e 126A. Essa é a parte com o Marcelinho, com o Everaldo e com o Nauber. Na segunda parte do programa, o Ricardinho, que foi um jogador de futebol de altíssimo nível e que jogou em times que talvez, e ele vai falar depois, alguns companheiros dele eram até mais famosos do que ele, o que não significa que eram melhores ou piores, e ele vai contar um pouco dessa mescla, desse tal do protagonismo. E o outro convidado vai ser o Stéphane Damany, que é um francês que comenta futebol do Campeonato Francês hoje, na Fox e na ESPN, porque eu acho que a França, a seleção francesa, essa é formada por jogadores que são basicamente estrelas dos seus times. O Mbappé no Paris Saint-Germain, o Benzema no Real Madrid, o Pogba no United. Eu acho que agora o Griezmann, depois de uma passagem meio apagada no Barcelona, vai voltar a ter um protagonismo no Atlético de Madrid, mesmo ele ainda não sendo um titular absoluto. O Kanté no Chelsea pode ser considerado um dos jogadores mais importantes do futebol mundial. Então a gente vai conversar sobre esse tema, que eu acho que é bem legal para a gente saber se nós temos ou não temos condição de montar um grande time. E aí a ideia foi pegar alguns representantes de outras modalidades que têm realmente um aspecto interessante do protagonismo. Um deles é o Nauber, o nosso capitão Nauber da seleção de vôlei, campeão olímpico, hoje nosso comentarista de voleibol. O Marcelinho Machado, que é comentarista de basquete. E o Everaldo Marques, que o Marcelinho, nosso comentarista também, parceiro do Everaldo em muitas transmissões de basquete, da NBA, que está começando agora aí a nova temporada. E o Everaldo, além de transmitir todas as modalidades, ele fez muito esporte americano, continua fazendo a NBA, e em algumas modalidades do esporte americano, me parece que alguns caras são fundamentais, são os tais protagonistas. Everaldo, obrigado mais uma vez pela presença, tudo bem?
Tudo bem, Kleber, obrigado, você falou, representantes das modalidades, aí eu sabendo a prateleira que você ia colocar ali com o Marcelinho, com o Nauber, falei, olha só, vou gravar essa abertura aqui, falarem que eu sou sedentário, falei, Kleber Machado me anunciou como representante de uma modalidade.
A modalidade de narrador.
Pois é, essa parte a gente não conta.
Fala aí, Marcelinho, tudo bem? Obrigado, hein?
Fala, Kleber. Um prazer estar aqui com você para trocar essa ideia. E um assunto bastante interessante, cara.
É legal, né? Você gosta de futebol? Você acompanha futebol?
Eu adoro futebol.
Ah,
não,
boa.
Não tem como não gostar de futebol, né?
É isso mesmo. Flamenguista.
Esse flamenguista, eu deixei para apresentar, porque você ia falar, o Nauber, eu sei que ele gosta de futebol. Eu só não sei se ele divulga o time.
Ninguém sabe, né, Kleber? Nossa, segredo de Estado isso, né? Meu Deus do céu.
Aí meu você motivo... só pra você ter uma ideia, né? Ô, Nauber, testa o áudio aí, Nauber. Testa o áudio aí.
Uma vez Flamengo.
É assim que ele testa o áudio.
Flamengo sempre. Ó, mesmo time do Marcelinho e de outros 38.998 torcedores, tá bom?
Pois não, perfeitamente. A gente não tinha, esse número exato. Eu vou começar assim. Nauber, o voleibol é, obviamente, um esporte super coletivo, né? Bom, eu tenho sempre como exemplo a seleção de 92, e nós já conversamos sobre isso, a seleção campeã olímpica de 92, quando o Zé Roberto conseguiu fazer uma escalação do sexteto titular, em que ele mexeu no Carlão, que era um ponteiro, trouxe o Carlão para jogar no meio, junto com o Paulão, fez o Tandy e o Giovani jogarem como ponteiros, né? Aí ele tinha o Maurício como levantador e o Marcelo Negrão como oposto. O time base, né?
Sim.
O vôlei e esse time, ele foi coletivamente uma grande surpresa para o mundo, porque os caras começaram a atacar atrás da linha dos 3 metros, de tudo quanto é lugar o Maurício tinha gente para atacar, então foi assim uma revolução e os caras não conseguiram parar o time brasileiro. E acho que isso se tornou uma regra para o voleibol. Mas o voleibol, a gente sempre ouve assim, a bola de segurança, e o cara joga a bola no oposto, joga a bola no ponteiro. Aí eu pergunto para você, como é que chama a menina espetacular, atacante da Sérvia?
Sérvia? Rapaz, Kleber, eu vou te falar, sintonia no pensamento, porque a primeira, quando eu recebi o convite aqui, cara, eu agradeço, a primeira coisa que eu pensei foi naquela transmissão que a gente fez na Olimpíada.
Lembra?
De Brasil e Sérvia, né, em que a grande estrela, né, uma das melhores do mundo, a Boskovic, e o Brasil neutralizou, né? Mas realmente era uma grande protagonista naquele time. Mas aí manda aí.
E uma protagonista que, de 50 bolas que a Sérvia ataca, 38 são nela. E ela vira 35. Aquele dia ela foi parada pelo Brasil. O vôlei tem protagonista? Quando vocês entram numa quadra e vão para um jogo, tem aquela história do que às vezes não é nem falar, é só no olhar, o levantador sabe se não, essa aqui eu tenho que jogar no Marcelo Negrão, essa aqui eu tenho que jogar, sei lá, eu, no oposto. Quem era o oposto da seleção de vocês, a de 90?
O Anderson tinha, de 2004, Anderson e André Nascimento.
Então, canhotinho, diferente, tem essa? E vocês entendem isso como o jogador protagonista ou é o jogador do desafogo?
O Kleber, como você falou, o voleibol é um esporte muito coletivo. Talvez, a gente está aqui com o EV, que conhece muito bem futebol americano, talvez só o futebol americano seja mais coletivo do que o voleibol. Porque no voleibol, assim, vamos fazer uma comparação. O basquete, daqui o Marcelinho do basquete. Você pega o próprio Marcelinho, se ele está naquele dia, ele vai, pega a bola, ele muitas vezes ele pode decidir sozinho, ele pega a bola ali, carrega a bola a quadra inteira e tenta decidir. A gente já viu muitas vezes isso acontecer. No futebol americano isso não acontece. No futebol, né, a gente pega aí Cristiano Ronaldo, Messi, etc. O cara vai, dribla 4, 5, se ele está no dia, ele faz o gol. No voleibol, você só pode tocar uma vez, só pode dar um toque por vez. Você depende o tempo inteiro, né, de uma sincronia, de uma interação com os jogadores. Então, assim, se existem protagonistas, no voleibol, eu te digo, nós trabalhamos o tempo inteiro para que esses protagonistas não apareçam, para que exista sempre um trabalho coletivo, para que as ações de ataque sejam distribuídas de forma homogênea pelo levantador, porque isso facilita, inclusive, o estudo do adversário. Quer dizer, o adversário, se tiver um atacante só do outro lado, ele vai marcar aquele atacante ou aquela atacante, como foi o caso da Boskovic, e aí tudo fica mais fácil. O trabalho no voleibol é desse, né, de tentar neutralizar o estudo do adversário, de surpreender. Mas é inevitável que em algumas situações isso vai acontecer, né? Situações de pressão, aquele dia que um atacante está muito bem, aquele dia que o cara está confiante, que ele pede o jogo, ele vai receber umas bolas, ele vai decidir, né? O que é importante dentro de um time, principalmente dentro de uma seleção, é que isso não aconteça o tempo inteiro, porque a gente viu que ao longo da história, todos os times que tiveram uma jogadora, tiveram um jogador para decidir o tempo todo, ganharam esporadicamente, mas nunca venceram de forma sistemática, né? Então, nosso voleibol sempre trabalhou para isso, para ter sempre o máximo de jogadores possíveis para poder decidir em jogos, em campeonatos diferentes.
Ou seja, né, você pode ter um jogador num time de voleibol que seja um dos melhores do mundo e não faz o time dele ser o melhor do mundo. Porque se tiver Exato. Só ele, né? Quer dizer, se você tiver um líbero que vai buscar todas, um passe que sai na mão do levantador. Então eu fico imaginando nessa do protagonismo, que é um protagonismo mesmo coletivo. É uma coisa de coletividade, de time mesmo. Porque a hora que o levantador é obrigado a jogar a bola na ponta para o oposto ou para o ponteiro que mais ataca, é porque a jogada não deu certo.
Kleber, você quer ver uma informação que é muito relevante em relação a isso que você está falando? Se a gente for pegar aí os últimos campeonatos, os últimos 10 campeonatos mais importantes do mundo, nunca o maior pontuador do campeonato
foi campeão.
Jogou no time campeão.
Tá nunca. Vendo? Olha, que coisa.
Houve sempre uma distribuição de bolas, uma distribuição no sistema ofensivo do time campeão, que sempre dificultou a marcação dos adversários, né? Então, hoje a gente vê uma Liga das Nações de 2021, que o Brasil foi campeão e que o maior pontuador do Brasil na competição foi o Lucarelli, que foi o 27º. E o maior pontuador da competição foi o holandês, o Nimir Abdelaziz, que ele fez quase que o dobro de pontos do segundo maior pontuador da competição e que a Holanda nem chegou entre os 8, acho que foi penúltimo lugar. Então, assim, isso já mostra um pouquinho o que é o voleibol, a necessidade de ter homogeneidade.
E aí eu vou trazer daqui a pouco para o Nauber, para o Marcelinho e, óbvio, para o Everaldo, o futebol. Como é que eles enxergam o futebol nessa? Porque o Nauber já citou o Marcelinho, falou do futebol americano, e aí você falou de transmissão de pensamento, quando você pensou na Boscovic, né? Quando eu pensei no Everaldo, conversei com o pessoal, com o Pedro e com o Léo, os produtores, sobre o Everaldo, eu falei assim, pô, o Everaldo narrou muito futebol americano. Aí você falou que o futebol americano é absolutamente coletivo. É verdade, o futebol americano é absolutamente coletivo, mas eu só ouço falar do quarterback, Everaldo. Me dá a impressão de que esse é um esporte que esse cara, apesar de depender do time para protegê-lo, para não deixar ele tomar voadora é modo de falar, né? Para não deixar ele ser bloqueado e tal. Se esse cara não tiver num dia bom, você pode ter um corredor, um velocista lá, eu não vou falar os nomes, mas é o runner, o wing, os ring slides. Se não tiver o cara com a mão boa, Everaldo, o time não anda. Esse é um protagonista com P maiúsculo?
Eu diria que sim, Kleber, porque, assim, claro, ele passa a bola e ele depende de o recebedor agarrar a bola, não dropar o passe, não deixar a bola cair. Mas o quarterback é o cara responsável por organizar jogadas de ataque, né, do time que está em campo com a bola, porque sempre é um time atacando e outro defendendo, e é assim que as coisas funcionam no futebol americano. E esse cara é capaz de mudar o jogo. Então, assim, é muito difícil times com quarterbacks medianos conseguirem êxito na NFL, mesmo que tenham boas defesas, mesmo que tenham bons corredores. Se você vai montar amanhã o Machado's Football Team para entrar na NFL, eu sugeriria a você que contratasse um bom quarterback, porque é o cara que mais pode fazer a diferença. Não, aí eu sugiro que vocês contratem um quarterback, porque não é por acaso que o Tom Brady tem todos os recordes, tem uma dezena de Super Bowls disputados e tal, é porque ele faz a diferença na hora em que ele tem a inteligência de fazer uma leitura, de perceber o que a defesa está preparando ali, antes da jogada começar, ele faz a leitura da defesa e percebe o que vai vir. E aí ele prepara o contra-golpe, fala assim, você vai me atacar por aqui, né? A defesa vai me atacar por esse lado, eu vou botar a bola daquele lado ali. Claro que quando ele faz um passe, o recebedor tem que agarrar, não pode deixar a bola cair. Mas é esse tipo de cara faz a diferença. Tem um outro esporte americano, Kleber, que eu acho que esse protagonismo ele também é grande, porque ele é um esporte coletivo de batalhas individuais, que é o beisebol.
Beisebol, né?
Você tem o arremessador contra o rebatedor. Embora haja outros tantos jogadores espalhados pelo campo, na defesa, para pegar a bolinha e dar sequência na jogada, caso o rebatedor consiga uma rebatida.
É um mano a mano ali, né? Cada entrada é um mano a mano.
Isso, é um mano a mano do arremessador com o rebatedor, e o desafio do arremessador é eliminar o rebatedor. E os bons arremessadores levam os grandes times para frente, com a diferença de que você no beisebol não consegue ter um cara que comece e termine a partida, porque é muito desgastante para o braço. Então você precisa ter um grupo de arremessadores que seja eficiente. Mas na hora do duelo, na hora do jogo em si, nós estamos falando de duelos individuais.
Então, para você, assim, no beisebol, o cara, o protagonista, ou os de um time, são os arremessadores.
São os arremessadores.
No beisebol, a gente costuma comemorar o home run. O cara dá aquela volta, né? O cara faz o home run, né? Que quando ele percorre as quatro bases, né? Esse herói que vai ficar dando volta e mandando a bola para fora do estádio, se ele tiver um arremessador que o ludibrie, ele está quebrado.
É isso, porque o beisebol, ele não tem, o jogo não tem tempo. É como o tênis, é como o vôlei, termina na pontuação. O beisebol termina nas eliminações. Então, quando o meu time vai a campo defender, eu só passaria a ter a oportunidade de atacar quando eu conseguir, na defesa, eliminar três rebatedores. Como é que eu elimino três rebatedores? É, com arremessadores que consigam ludibriar os rebatedores. Porque se eu mandar bolinhas que forem sendo rebatidas e as corridas forem sendo anotadas, eu não vou sair de campo nunca. Se a minha defesa não conseguir nenhuma eliminação, o ataque vai ficar produzindo pontos eternamente. Então, é com base no trabalho dos arremessadores que o meu time na defesa consegue as três eliminações que encerram aquela entrada.
E é interessante, né? O arremessador, que é o cara que está jogando a bolinha, taca a bolinha, ele é defesa. Ele está defendendo. Isso. Quem está atacando é o cara que quer rebater, porque o arremessador não pontua. O arremessador impede o outro time de pontuar. Exato. Marcelinho, eu acho que o basquete é um dos, é o mais lindo, assim, na hora que você tem um jogo parelho. Ele é uma coisa assim, extraordinária, porque ele tem a mistura da estratégia e da tática do vôlei, do futebol. Ele tem essa capacidade que o Nauber falou de um cara pegar uma bola, driblar e entrar e fazer uma jogada extraordinária. Ele tem a assistência, que é o cara deixar o fulano na boca da cesta para o cara fazer o ponto. É, ele tem plástica, ele tem tudo. Mas ele tem um negócio que, assim, é, vocês vão lembrar, é evidente, que quando o Brasil ganhou dos Estados Unidos o PAN de 87, em Indianápolis, o Brasil ganhou na base dos três pontos, que era então uma novidade, né? E o Marcel e o Oscar desequilibraram o jogo. O time jogou muito, foi um espetáculo, mas ninguém tem dúvida que os dois foram extraordinários. E o Oscar, que gosta de fazer comparação com outros esportes, ele reclama do futebol pra caramba, né? Os caras do futebol não treinam, a gente que treina mais, a gente treina muito. O Oscar é diferente, a precisão com o pé e com a mão, não. Mas uma vez ele me falou uma coisa, Marcelinho, que eu acho que não é uma crítica ao nosso basquete brasileiro, mas é bem pertinente e eu acho que encaixa nessa história de protagonistas. Eu falei, pô, Oscar, por que a seleção brasileira não tem ido bem? Eu acho que é a tua geração, a geração que você jogava. Pô, a gente tem 5, 6, 7 caras que jogam na NBA, Oscar. Ele falou assim para mim, é, nós temos, Kleber, mas nenhum deles joga os 3 minutos finais. Eu falei, como assim, Oscar? Os caras vão jogando o jogo, Kleber. A hora que está nos 2 minutos finais, 3 minutos finais, onde você não pode errar, onde a bola tem que cair, jogam o Michael Jordan, o LeBron James, o Magic Johnson. Eu estou inventando nomes aqui, citando nomes aleatoriamente. Os nossos jogadores, eles participam de um elenco. Tanto é que o Leandrinho foi o sexto melhor, né? Eu falei, pô, será que o Oscar tem razão? Eu comecei a achar que ele tem. Como é que é no basquete para você essa história? Mas a bola, não tinha dúvida, Chicago Bulls está jogando. Faltam 45 segundos para terminar o jogo. 48 bolas vão para o Michael Jordan. E o filho da mãe metia 50. Né? Então tem no basquete esse cara, além desse coletivo, Marcelinho?
É, Kleber, com certeza tem. O que o Nauber falou, e foi muito bem, é, na questão do vôlei e do futebol americano, por exemplo, você é obrigado a fazer o passe. Quer dizer, no futebol você pode até o quarterback correr. A gente tem alguns jogadores dessa posição que correm com a bola. Mas a jogada normal é o levantador levantar, não é ele passar de segunda. É o quarterback fazer um passe, né? Ou entrega na mão do corredor. No basquete você não tem essa... Acho que o grande barato do basquete é essa imprevisibilidade, né? Você pode pegar o armador e decidir um jogo. Na verdade, ele está ali para criar, mas ele pode ser o cara decisivo, que mete as bolas. Então, eu acho que o Michael Jordan foi o grande exemplo disso. Quando ele entrou na liga, ele era o protagonista, ele queria ser o cestinho, ele queria ser aquele cara de fazer todos os pontos. E ele não conseguia passar, ele não conseguia levar o Chicago à frente. Quando chegou o Phil Jackson, ele entrou na cabeça do Michael Jordan de uma forma que fez ele entender que o jogo era coletivo. A última bola vai ser na mão dele, como você falou muito bem. Nos últimos 3 minutos, todo mundo sabe que vai ser criada uma jogada para botar ele isolado num canto, ele vai jogar um contra um com alguém. Mas ele sabe também que está todo mundo prevendo isso. Quando vocês falaram aí da ponteira sérvia, é muito mais fácil você... Nunca joguei vôlei só de brincadeira, mas se você sabe para onde a bola vai, você já direciona o seu bloqueio. Você fala, cara, vamos com triplo ali que a bola vai nela. A defesa está preparada. Então, eu acho que existe o protagonismo, existe o cara. Acho que o Oscar tem razão. Isso é treinado. Você não pode ser um jogador durante o ano que não joga a última bola e, de repente, querer jogar a última bola no campeonato. Isso não. Você tem que trabalhar isso, porque você vai errar a primeira, você vai entender o timing, é um momento diferente, é muita pressão. É um arremesso durante o jogo é uma coisa, um arremesso no último lance que te dá a vitória ou não é outra coisa, é outro tipo de arremesso, embora a mecânica seja a mesma. Então, assim, eu acho que o basquete ele é um esporte super coletivo, porque você não é obrigado a fazer uma jogada, você pode tomar uma decisão diferente, mas você sabe o caminho que você tem que ter. Eu costumo dizer que a bola procura quem quer a bola. Né? Então, no final do jogo, você não precisa ficar pedindo tanto a bola. Todo mundo sabe que a bola vai ter que ir em você, se for o caso, né? Se você for a referência de ataque. Eu acho que nos outros esportes é parecido com isso. No vôlei, acho que é a mesma coisa. Quando a bola de segurança tem que botar na ponta para o Nauber, você vai botar para o Nauber. Você sabe que ele é um cara que vira mais bola do que o outro naquele momento de pressão. Isso existe no basquete muito. O Oscar era um cara desse. Era um cara que, na hora decisiva, bota a bola na mão dele, que ele vai decidir. Michael Jordan era um cara desse. Só que o Michael Jordan ganhou 2 títulos com o Chicago Bulls, passando a última bola para o Steve Kerr e para o John Paxson, meterem a bola do título.
E chutavam então, assim, muito, né?
E metiam bola, ele sabia. Ó, dobraram em mim aqui, passei a bola, o cara está livre, aproveitamento alto. Eu brinco, Kleber, porque ele passa essa bola, nos 2 jogos eram jogos 6. No jogo 7 não ia passar, não. E aí ele mesmo. Porque o jogo 7 não tem jogo 8.
Marcelinho,
acabou.
Ele sentiu o jogo, cara. Ele sentiu o jogo. Ele se livrou da bola, o Michael Jordan. Não gostei.
Pronto. Acabamos de descobrir que o Michael Jordan amarelava. Falou, Nauber. Agora, assim, Marcelinho, no basquete, se você fosse... Porque no futebol, que a gente vai falar mais daqui a pouco, ouvir a opinião de vocês, a gente fala assim, o protagonista é o camisa 10, é o centroavante, é não sei quem. No basquete é quem, Marcelinho? Ou não é? É o melhor individualmente. Não é uma posição, é o jogador. Pode ser que num time seja o... como é que ele chama? Nowitzki, né? Como é que chama? O alemão?
O Dirk Nowitzki.
É ele, eu vou dar a bola nele, ele não é ala, ele não é nada, mas é ele que vai meter a bola, então eu vou trabalhar com uma bola lá embaixo. É posição ou é o cara, esse cara que mete a bola de 1 segundo sem tremer?
Normalmente o protagonista é o cara que faz a última bola, porque esse protagonismo ele é criado também de fora para dentro, tem a questão do, pô, quem é o cara desse time, montaram um time. Tá, mas quem é o cara? Hoje a gente está no momento da NBA, muita reformulação, muitos jogadores mudando de time, e existe essa pergunta, por exemplo, o Brooklyn, quem é o cara do Brooklyn? É o Kevin Durant. Embora tenha lá o Barba, o Kyrie, o Kevin Durant é o cara do time porque ele já foi MVP de NBA, ele já foi 2 vezes MVP de final, ele está acostumado a ter a última bola, o Harden, por exemplo, nunca conseguiu ser campeão, sendo esse cara que ele era no Houston. O Kyrie nunca foi o cara do time campeão, ele foi campeão do lado do LeBron. Só que não necessariamente esse protagonista, Kleber, ele tem essa sensibilidade da bola decisiva. Muitas vezes tem jogadores que são protagonistas em time, mas na hora decisiva eles não se sentem tão à vontade para decidir um jogo. Né? É raro, mas acontece, mas existe.
E no vôlei, Nauber? Eu fiquei pensando agora, você falou do coletivo, o cara que tem que botar a bola no chão, porque no voleibol não tem conversa, tem que botar a bola no chão, né? Por Exato. Isso que no basquete e no vôlei, especialmente, eu sempre penso isso e já falei sobre isso, vou pensar só nesses três, mas você pode pegar todos, você pode pegar o tênis, e o basquete, o vôlei. O futebol é o único deles que não te obriga a atacar, né? Não te obriga a atacar no sentido que você tem um tempo determinado para atacar, você tem um número de toques. No tênis, se eu for jogar contra o Federer, cada bola que o Federer jogar na minha quadra, caso eu consiga chegar na bola, eu tenho que devolver a bola para a quadra dele. Se eu tenho que devolver a bola para a quadra dele, eu vou tentar fazer um ponto, né? Se a gente for jogar um time de basquete, Globetrotters, jogo de dupla, vai? Jogo de dupla, dupla. Num lado, Michael Jordan e LeBron James. Do outro, eu e o Everaldo. A hora que a gente pegar a bola, se a gente tem 30 segundos, 24 segundos para chutar a bola, a gente tenta fazer o ponto. Nós não podemos ficar segurando a bola 24 segundos e devolver para ele. Vai ser 100-0. Se a gente chutar, né, Everaldo? Vai ser 100-2, 100-4.
A gente pode até, Kleber, dar a sorte de ter a primeira bola e fazer a primeira cesta 2-0 para a gente. Mas a diferença de nível técnico, ela é razoável entre nós e os Globetrotters. Então, nós não vamos conseguir fazer 2-0 e acabou o jogo. Não tem mais jogo.
Não acaba o jogo. Exato.
Proteger a vantagem. Não tem como. No futebol dá.
É isso. É isso. Aí, voleibol. Mas é um time de voleibol. Só tem gigante no outro time. Nosso time tem tudo 1,48m de altura. Pô, mas só que a hora que a bola vem para nossa quadra, é um toque, dois toques, no terceiro toque passa. Pô, para eu passar de graça, eu tento atacar, né? O futebol, eu posso ficar com a bola 90 minutos, se eu fosse suficientemente capaz disso, e não chuto uma bola no gol, empato 0-0 e sou campeão, porque o 0-0 era meu. Aí, pensando nesse coletivo, o vôlei precisa botar a bola no chão, né, Alberto? Sim. Mas o cara do jogo é o atacante ou é o levantador?
Essa é uma belíssima pergunta, né? Porque tudo depende de que time você está jogando, Kleber. E aí vou falar um pouquinho do que são as escolas de voleibol, né? As principais escolas do mundo. Vamos falar de Estados Unidos. Os americanos, eles, assim como nós brasileiros, eles tentaram se desenvolver sempre sem depender de um jogador só. Já as equipes europeias, elas já têm essa tradição maior, né, de depender dos opostos. Você vê uma Itália, uma Rússia, uma Bulgária, uma Sérvia, tem sempre aquele oposto. Então, assim, se a gente for falar de uma forma geral, as equipes europeias são equipes mais pesadas, que jogam bolas mais altas, a gente sabe que o levantador, muitas vezes, na hora decisiva, ele é instruído a colocar a bola para o oposto. Ele praticamente...
É mais mecânico, então. Ele é mais robozinho do que criador.
Exatamente, exatamente. Ele talvez arme taticamente o jogo para levantar para o oposto, mas tentando deixá-lo numa situação menos desconfortável possível, ou seja, com bloqueio simples ou com bloqueio duplo. Mas assim, no fim das contas, na hora de fazer o estudo, a gente sabia que contra uma Sérvia, contra uma Rússia, até mesmo contra a Itália, os opostos iriam receber as últimas bolas. Nós aqui no Brasil, nós sempre tentamos fugir disso, porque a gente viu ao longo do tempo que isso não dava certo. Até mesmo a seleção de 92 tinha uma versatilidade absurda ali. O Marcelo Negrão, que era o oposto, ele batia a maior parte das bolas de contra-ataque, muitas vezes ele atacava a bola no meio, o Carlão ia atacar a bola na ponta, o Tandy Giovanni atacava a bola de fundo na saída, enquanto o Marcelo Negrão estava atacando a bola de meio. Isso é um pouco da nossa história, né, de tentar sempre dificultar a marcação adversária. Então, aqui no Brasil, ia muito do feeling do levantador. Então, o Maurício, em determinado jogo, ele sentia quem era o cara, quem estava no melhor dia, ele dava a bola para ele. E aí o Marcelinho, mesma coisa. O Ricardinho, naquele nosso time lá, né, que assim, muita gente nem sabe falar qual era o time titular, porque entrava, saía, era o mesmo padrão, era uma das nossas vantagens. Então, o Ricardinho tinha as vezes que ele dava para mim, tinha as vezes que ele dava para o Giba, tinha as vezes que ele dava para o André Nascimento, tinha as vezes que ele dava a bola para o Giovanni, que era reserva, mas que estava em quadra. Quer dizer, era uma constante, né? Cada um decidia sempre os jogos. Então, assim, é um pouquinho do cenário no voleibol, né? E ao longo do tempo, Kleber, a gente viu que era uma vantagem nossa, ser imprevisível também na hora da decisão, coisa que a maioria das equipes europeias não é. E hoje, no feminino, você acompanhou muito bem a Olimpíada, né? A Boskovic com a Sérvia foi medalha de bronze, sendo a maior pontuadora da Olimpíada. Segunda maior pontuadora, Egonu, da Itália, também nem chegou numa semifinal, recebendo a maioria das bolas. E aí a China nem passou da primeira fase, porque tinha a Qin Zhu, que carregava o time nas costas. Quer dizer, que está ficando um pouco para trás também no feminino. É. E teve ouro nos Estados Unidos, com um time totalmente homogêneo, com distribuição homogênea, e o Brasil sendo vice-campeão também.
Exatamente, dois times que têm recursos, sim.
É curioso o Nauber falar isso do vôlei, porque eu estou escutando ele falar aqui da escola europeia, da escola americana. No basquete é completamente o contrário, né? A escola americana é voltada para um contra um, para o show, para o isolamento, e a escola europeia é um jogo coletivo de 5 contra 5. É engraçado isso, né? Como mesmo lugar, mas modalidades diferentes muda a estratégia de jogo, né?
Né? Um jogo de basquete nos Estados Unidos, se não chegar a 100, o cara é capaz de ficar bravo. Na Europa, se terminar 64 a 62, o cara dos 64 comemora pra caramba.
É outro tipo de jogo. Kleber, aliás, até trazendo para o futebol essa história, a gente lembra aqui daquele time da Inter de Milão, dirigido pelo José Mourinho, que fez o Eto'o jogar de lateral esquerdo na Liga dos Campeões de 2010, e os italianos aplaudiram aquilo como uma das coisas mais belas. A gente tem uma mania de olhar para o futebol e só valorizar o ataque. A maneira como aquela Inter do Mourinho se defendia, e os italianos sabem valorizar isso, né, fez o Mourinho ser muito exaltado naquela campanha da Inter de Milão de 2010, com o Eto'o jogando de lateral esquerdo, mas ele foi lá, era o que ele tinha, a maneira que ele tinha para tentar ganhar do Barcelona dentro do Camp Nou, e acabou funcionando.
Ô, Everaldo, eu queria saber de você o seguinte, você, na tua condição de um cara que acompanha todas as modalidades, né, tem alguma que você acha assim, precisa mais de craque? Porque o assunto, e no próximo, na próxima parte, com o Stephanie e com o Ricardinho, eu vou falar mais especificamente de futebol, mas eu queria ouvir de vocês também sobre futebol. Qual é, claro, a pergunta pode parecer boba, porque quanto mais craque você tiver, quanto mais bom jogador você tiver num time, melhor é para você. Mas não é possível você ter um time só de estrela que todo mundo queira fazer o solo de guitarra. Só um faz solo de guitarra no, na banda. Não adianta, né? Pode ser, numa música eu faço, na outra você faz, e tem uma música que nós dois vamos fazer. Mas é muito raro. Tem alguma modalidade que você fala assim, pô, essa daqui, se você não tiver uns dois ou três caras acima da média, você não ganha? Ou o esporte cada vez mais para você é coletivo, que nós fizemos um programa aqui que era isso, como é que você monta um time? Por exemplo, o Casa acha que se você quiser montar um time baseado no fulano, você está roubado. Você precisa montar um time baseado em um todo, que um cara só não consegue mais fazer diferença. Você pensa mais ou menos a mesma coisa? Como é que você pensa? Tem alguma modalidade que o cara é mais importante ou eles vão ser sempre os mais importantes?
Eu acho que é difícil cravar uma resposta para essa sua pergunta, Kleber. O que a gente traz é exemplos e situações para colocar mais coisas na mesa. Por exemplo, o nosso companheiro, o querido maestro Leovegildo, ele deu início à história do futebol de areia no meio dos anos 90 aqui no Brasil, numa seleção brasileira de futebol de areia que tinha o Paulo Sérgio no gol e eram quatro na linha, Júnior, Edinho, Cláudio Adão e Zico. Naquele momento, o futebol de areia, quando surgiu, era um esporte que você resolvia basicamente no talento, basicamente na técnica. Não tinha tática, não tinha preocupação com o preparo físico, era só habilidade com a bola. E aí, Júnior, Edinho, Cláudio Adão e Zico faziam as pessoas dar volta nas arenas de Copacabana, em volta da arena, filas e filas e filas, para ver esses caras jogarem. Né? A gente corta para hoje. 25 anos depois, quase 30 anos depois, a gente vê uma Copa do Mundo de Futebol de Areia que o Brasil já não ganha há algum tempo e que hoje tem muito mais tática e muito mais preocupação com o preparo físico, a ponto de os jogadores do futebol de areia de hoje não serem ex-atletas do futebol de campo.
Sim, sem dúvida.
São profissionais daquela modalidade. Se a gente fosse trazer a lógica do meio dos anos 90 para hoje, a seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol de Areia, que terminou agora há pouco, seria Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e mais um, não sei. Não,
e você falou do Edinho, Cláudio Adão, Júnior e Zico, e logo depois, a geração que acabou sendo a super campeã já tinha Jorginho, Júnior Negão, Nenê, Neném, Benjamin, começou isso. A surgir. Vieram exato. Os caras da areia, né?
É.
Da
então, praia. Assim, o que eu quero dizer é, os esportes evoluem ao longo do tempo, têm evoluído, se continuam evoluindo, para que cada vez mais a parte tática, a parte da preparação física também faça a diferença no jogo, né? A gente vê esses...
E vê vôlei de praia, mesma história.
Também, mesma história, né?
E vou te falar, o basquete 3x3 está indo no mesmo caminho.
Exatamente.
Vai ter um jogador específico.
Exatamente. Isso aí é uma evolução legal. Agora sim, para eu agradecendo muito vocês, agora eu queria que vocês falassem sobre futebol. Como é que vocês veem o futebol? Se vocês acham que a seleção, no caso do Everaldo, ele vai fazer uma análise mais técnica, evidentemente. Você, Marcelinho, e você, Nauber, vocês podem simplesmente torcer. Eu gosto, eu não gosto, eu acho bom, eu acho ruim. Como é que vocês, mas como ex-atletas de elite, né, de alto do rendimento, de vencedores, como é que vocês encaram quando você fala assim, ah, o futebol brasileiro não tem protagonista, ah, o futebol brasileiro só tem cara que é mais ou menos, ah, assim não dá para montar um time, ou quando vocês assistem um campeonato europeu, uma Copa do Mundo, uma Libertadores, enfim, vocês acham que dá sim para montar, que o futebol tem mais ou menos essa mesma dinâmica que vocês falaram de basquete e vôlei, Marcelinho?
Eu acho que tem sim. Kleber, eu penso o seguinte, eu acho que o talento ele sempre vai fazer a diferença. O que a gente vê na evolução do esporte, a parte física tendo muito mais impacto no resultado do jogo do que antigamente. Antigamente você jogava no, por exemplo, a seleção de 70, tinha espaço no campo para o Gerson pegar a bola, olhar para os lados, respirar e fazer o lançamento. Aparecia ali a qualidade dele de fazer aquele lançamento de 3 dedos, botar a bola onde só ele conseguia botar. Hoje em dia, o craque, ele não tem esse tempo todo, mas o craque é o cara que pensa mais rápido que os outros. Então, se o Gerson jogasse hoje, ele provavelmente continuaria sendo o Gerson, um diferencial, porque ele ia estar, teria crescido nessa época, né? Teria se acostumado a isso. Então, já discordando do Casa, quem sou eu para discordar do Casa Grande? Mas o que eu penso é que eu montaria, o ideal é o que o Phil Jackson fez com o Michael Jordan. Pegar o maior talento de todos e fazer ele entender que ele vai ter o momento dele ser o diferencial, mas vai ter que entender que vai ter um momento que ele vai ter que abrir mão do ele, né, sozinho, em prol do coletivo. Ele vai ser a isca, vamos dizer assim. Então, se você tiver um talento, um fora de série, que tenha esse entendimento, para mim é o melhor dos mundos. Eu não trocaria... Não sei se foi isso que o Casa quis dizer, ou pelo menos eu concordo. Eu não trocaria um time bem montado por um craque fora de série
eu
que
acho
não
que
entenda
é isso. Eu acho que é isso,
que
a visão
aí
dele
eu
é
não
essa.
Eu
como é que vai ser? Como é que você vai começar a montar seu time? Contratando o Messi. Não. Você tem que contratar o Messi e quem vai jogar com o Messi?
Exatamente. Eu acho que o Messi tendo entendimento, e ele sempre demonstrou ter esse entendimento, as coisas vão funcionar.
Mas e a seleção brasileira tem para você? A seleção brasileira tem isso para você? Ou você está meio assim, esperando ainda?
Eu acho que tem. O Neymar é o craque. Para mim, o Neymar é o fora de série, um dos melhores jogadores do mundo. Talvez o que precise acontecer ali é um entendimento do coletivo para favorecer o Neymar e o Neymar favorecer o coletivo. Né? Mas eu falei isso na Copa de 2018, quando a gente perdeu para a Bélgica. A gente jogou muito mal o primeiro tempo. Para mim, se tem mais 40 minutos, 20 minutos de jogo, a gente vira o jogo. A gente teve chances claras ali no final, mas futebol é um pouco diferente, né? Porque você pode dominar ali, pressionar e não ganhar o jogo. Então, Copa do Mundo, a gente acaba julgando muito pelo resultado e eu acho muito cruel. Eu fico vendo julgamento de futebol, eu acho cruel. Se eu jogasse futebol, eu não sei se ia curtir muito, não,
Cléber. E esse que você falou, eu fico pensando no vôlei, viu, Nobel? Faço um 7-0, 2-7-0, aí perco 3-7, acabou o jogo. Cada 7 é um jogo diferente. Pô. Mas como é que você vê o futebol, Nauber? Com essa visão que você e o Marcelinho têm uma similaridade assim dentro das modalidades de vocês, de liderança, de comando. Como é que você vê o futebol? O futebol, ele te agrada, ele te desagrada? Você acha que ele não tem essa coletividade toda que precisa? E se dá para montar um time que tenha essa mescla? Não precisa ser só craque, mas se tiver, é melhor.
Ô, Kleber, você tocou na palavra que eu acho que que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Liderança. Quando o Milton falou, e eu vi o programa, porque eu assisto vocês direto, né? O que eu entendi de falar foi o seguinte: eu não usaria nem a palavra protagonista, eu usaria a palavra expoente, porque antigamente a gente via nas seleções, na seleção brasileira, os 11 jogadores, o time titular, todos eles, não que eles fossem protagonistas, mas eles eram expoentes nas posições deles, entendeu? Certo. Eles eram destaques absolutos daquelas posições em determinado campeonato, em determinado time, e isso que muitas vezes a gente não vê hoje em dia, né? Então, assim, é um grande questionamento que eu me faço, mesmo não conhecendo muito futebol, essa parte técnica e tal, pô, será que... Todo mundo fala, né, que a Liga Inglesa, o futebol europeu é outro nível, que a Liga Inglesa é a melhor do mundo. Pô, mas é tão boa assim a ponto de um jogador que nem é tão titular assim, que às vezes ele joga, às vezes ele não joga, num time de meio de tabela na Inglaterra, ele tem que ser convocado e aquele que está jogando no Campeonato Brasileiro, que é titular no time, que é expoente, que lida com pressão, com cobrança e tal, ele não vai ser convocado? Dá para entender essa diferença? Enfim, é porque eu vejo muito o aspecto emocional também na hora de uma Copa do Mundo. Numa Copa do Mundo, os jogadores eles têm que estar preparados emocionalmente para suportar aquela pressão. E se você, no seu clube, ou na própria seleção, nas eliminatórias, no percurso, na preparação, ou no seu clube, ele não vive isso todos os dias, sei lá, acho que vai ficar complicado. Eu não consigo entender muito bem, tanto o jogador convocado lá daquele time da Ucrânia, time da Rússia, pô, será que eles são tão superiores tecnicamente assim, a ponto de estarem sempre na seleção e os que jogam aqui no Brasil sofrendo pressão e uma final a cada jogo não serem convocados? Enfim, é um questionamento que eu acho que é super, super relevante para o futebol. E aí, para exemplificar, né, vamos lá, Gabigol e Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus ele joga nos melhores times do mundo, mas ele nem joga tanto assim e ele é um coadjuvante ali. Ele vale mais para a seleção do que entre o Gabigol, que ele é, que ele tem a pressão sempre de jogar ali num clube que tem uma torcida gigantesca e que está lá decidindo e tudo. Não sei, eu faria essa pergunta como técnico, né? O que, que é mais importante e o que, que vai me entregar mais na Copa do Mundo?
Essa é uma discussão cada vez mais pertinente no nosso futebol. E para você, Veraldo, como é que está? Como é que você tem visto? Nós tivemos uma sequência de jogos, uma partida muito ruim, outra mais ou menos, e uma muito boa. E nós também temos a qualidade ou defeito de esculachar logo no primeiro ou mandar lá, ou dizer que está tudo... Agora sim, hein? Já antevejo o Hexa depois desse jogo. Como é que você está vendo assim? Essa nossa formação, nessa linha, que foi interessante essa palavra usada pelo Nauber, expoente, né? Como é que você arredonda essa primeira parte?
Só para dizer que, assim, antes da última data FIFA começar, a gente ia cair na primeira fase da Copa. Na hora que o Rafinha apareceu, o Hexa é claro e evidente, óbvio.
Somos volúveis, nossa.
Exato, quase nada. Me chamou muita atenção uma coisa que o Marcelinho falou, Kleber, que é isso, eu concordo também. O Neymar é o cara que tem o talento e a capacidade para ser esse cara que nós estamos falando aqui da história do protagonista, entendeu? Porque ele é o melhor jogador brasileiro em atividade no futebol mundial há alguns anos, e pelo potencial que tem, pelo talento que a gente sabe que ele tem. Agora, quando você tem um time bem organizado, eu acho que você diminui a dependência do talento. O talento é que vai fazer a diferença, porque se você enfrenta um time super organizado, é o cara talentoso, o cara diferente, o Gerson mencionado aqui, que vai dar o passe que ninguém dá, que vai conseguir o drible que normalmente ninguém consegue, entendeu? Que vai fazer a jogada individual diferente. Mas se você pega um time super organizado, esse cara é que faz a diferença se você está enfrentando um time super organizado. E quando você, do lado da seleção brasileira, conta com o protagonismo do Neymar, com o talento dele para desequilibrar a favor do Brasil, num dia em que o Neymar não esteja bem, se você tiver uma seleção bem organizada, que joga bem, jogadores que não chegam no nível de talento, talvez, do Neymar, conseguem também fazer a diferença pelo jogo coletivo. Mas, como a gente está discutindo protagonismo e protagonistas, na seleção brasileira eu vejo o Neymar como o cara capaz de desse protagonismo, de decidir jogos, de mudar, de fazer a coisa diferente em uma partida. Especialmente com um time muito organizado.
Queria complementar. Isso que o EV falou é muito importante. Time organizado faz o cara genial jogar ainda mais. Isso aí não tem a mínima... Né? Facilita muito. Time organizado é outra história. Você vê o Messi no Barcelona, quando o time estava organizado, quando ele tinha Xavi, Iniesta, com talento também, mas com muita organização, para ele as coisas fluíam com muito mais naturalidade. Isso é bem legal. A organização faz os caras serem melhores ainda.
E aí você chegava na seleção da Argentina, que era uma bagunça.
Exatamente.
O Messi não conseguia jogar, ser tão protagonista assim. Né?
Olha, Marcelinho Machado, Nauber, Everaldo Marques, como só ia acontecer, vocês acrescentaram muito. Achei muito legal a discussão, essa mistura de modalidades para discutir uma coisa que é tão assim... falada, dita, repetida, discutida, e com essa visão de outros esportes, eu acho que ela fica um pouco mais rica, acho que pode tirar boas conclusões. Obrigado aí, Nauber.
Pô, Kleber, grande prazer, tamo junto, meu amigo.
Vamos a outra, se quiser, hein, Marcelinho?
Valeu, Kleber, um prazer estar aqui. Bom demais.
Veraldo, valeu de novo, Veraldo.
Valeu, Kleber, precisando só chamar. Um abraço, amigos.
Ó, essa foi a primeira parte, então, com o Marcelinho, com o Nauber, com o Everaldo Marques. A outra parte, que também está disponível, tem o Ricardinho, o nosso comentarista e ex-jogador, duas Copas do Mundo, campeão do mundo, e o Stéphane Darmani, um jornalista francês que vive no Brasil e tem uma visão europeia-brasileira, uma crítica brasileira-europeia sobre essa questão de protagonismo e de coletivo. E você acompanha sempre os podcasts aqui do GE.globo, na nossa plataforma de podcasts, em todos os agregadores de podcasts que você tem, gosta, os áudios todos, os agregadores de áudios todos estão aí à sua disposição, além do aplicativo da Globoplay, que também tem disponível os áudios dos nossos podcasts. O Pedro Suaide e o Léo Bianchi são os coordenadores, e você está sempre ligado com a gente. Dá uma olhadinha, dá uma vidinha no outro lá, e a semana que vem tem mais.